Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Hoje estou aqui de novo com o Bernardinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Bernardinho aqui. Sempre um imenso prazer estar participando de mais um GamePod.
E Bernardinho, hoje a gente vai trazer um quadro clássico de novo, que é o Roleta Russa, né meu amigo?
Ah sim, mais um Roleta Russa para comemorar nosso quarto episódio. Yes!
E qual é a temática?
Pós-apocalipse.
Nossa, jogos de pós-apocalipse. Quanto tempo eu passei nisso, cara?
Não é, cara? E ainda estamos coincidindo com o lançamento de Resident Evil 3, que acontece durante o apocalipse em questão.
Que jogo maravilhoso.
Não é?
E hoje temos dois convidados muito legais. Um que já é figura ilustre aqui no nosso Game Lab, que é o nosso querido César.
Opa, boa noite, pessoal. Sempre um prazer aí estar acompanhando vocês. Tô quase criando raiz aqui.
César, você já é um membro fixo aqui praticamente, né, cara?
É, eu tô tentando fazer gente pegar o meu lugar, mas tá difícil, viu? A galera não aceita.
Seu carisma também é irresistível.
Obrigado.
E outro que é o nosso queridíssimo Vince Vader.
Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que vocês estão ouvindo aí o nosso GamePod. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês falando de games.
E galera, antes de sortear os jogos, vamos falar o que a gente tá jogando essa semana, o que mais vocês têm jogado essa semana? César, começa com você, cara.
Olha cara, essa semana aí eu tenho jogado bastante Borderlands 3, eu tava procurando uma galera pra jogar, não achei, falei, mano, vou jogar sozinho isso aí mesmo. Aí comecei a jogar sozinho Borderlands, tô gostando, tô jogando também Forager, que é um jogo com umas mecânicas muito interessantes, é um jogo que ele se auto-intitula um idle game que você não quer parar de jogar, também tô gostando bastante, e tentando terminar Resident Evil 2, mas confesso que tô adiando isso aí, porque tá difícil.
César, você sabe, se meu PC rodasse, eu jogaria Borderlands 3 com você, mas infelizmente não é o caso. E você, Bernardinho?
Bom, essa semana continuei cuidando da minha ilha no Animal Crossing e comecei uma nova run de Persona 5, porque nada melhor para isolamento social do que um jogo que trabalha com temáticas sociais.
Com certeza. E você, meu querido Vince Vader, o que tem jogado?
Olha, eu tô aqui imerso, gente, no Enter the Gungeon, finalmente consegui pegar pra jogar, pra valer mesmo aqui, foi uma indicação do César, inclusive, eu tô assim, é engraçado que eu fico irritado, cada vez que eu morro, volta tudo, eu fico extremamente irritado, só que aí eu quero jogar mais, assim, tô brincando no Enter the Gungeon, tá super divertido, e paralelamente, assim, como um intervalo no Enter the Gungeon, eu tô brincando um pouquinho com o Gris, que é aquele jogo independente que fala sobre luto, né, que é uma garota enfrentando luto, bem legal. Ele é publicado pela Devolver Digital, assim, um jogo lindo, cara, maravilhoso. Ele tem uma estética, assim, incrível, você vai devolvendo as cores pro cenário. Eu tô brincando nesses dois nessa semana, mas, pô, cara, o César tá jogando o Resident 2, eu terminei ele faz pouquinho tempo. Aí, que remake, hein, galera, que belo remake, cara. Que jogo incrível, cara. Que jogo incrível.
É um remake ótimo, que ele mescla muito bem o clássico e a modernização.
Com certeza, cara. Com certeza. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o original, né? Mas foi muito engraçado porque, assim, eu zerei o 2, assim. E tem uns momentos, assim, que eles deixaram, assim, ipsis literis, assim. Eu tinha muito fresco na minha memória do jogo original, e assim, jogar de novo agora nessa qualidade, cara, foi uma experiência bem, bem incrível, cara, muito legal. Eu tô, assim, curiosíssimo pelo 3 agora, tô contando os dias, cara.
Tá todo mundo falando que tá incrível. Eu, essa semana, galera, tenho só jogado jogo relaxante, de verdade. Eu não tô, saca, com cabeça semana, então basicamente eu tenho jogado Cities Skylines, Stardew Valley, e jogo de tabuleiro tipo War, que não é nada relaxante, mas tá suave, né?
É, valendo lembrar aí, Elias, que Cities Skylines lançou essa semana a sua mais recente DLC, meu querido. E devo lhe falar que o nome dessa DLC que eu vou pegar aqui agora é Sunset Harbor, que adiciona novos hubs de movimentação para a sua cidade.
E a Paradox, como sempre, lançando grandes DLCs, né, cara? Porque a Paradox, ela só faz DLC boa, ela não consegue fazer algo ruim, né?
Com certeza.
Mas, galera, vamos sortear o jogo?
Vamos. Eu vou sortear aqui. Nosso primeiro jogo da noite.
Qual é o primeiro da noite?
O primeiro da noite é The Walking Dead.
Meu Deus, que jogo incrível!
Eu adoro.
Só pra clarificar, galera, a gente vai falar aqui do jogo da Telltale, não do Survival Instinct, nem do jogo do ano passado.
É.
que me fugiu o nome, mas... Da Overkill.
Point and Click.
É, o jogo que, na verdade, colocou a Telltale como uma empresa relevante no mercado, como uma produtora relevante. Porque antes disso, a Telltale tinha sua relevância, mas o primeiro jogo que realmente colocou ela, fixou ela no mercado, foi esse, né?
Com certeza.
Eu gosto muito, assim, o Walking Dead foi uma experiência, tipo, muito legal que eu tive com a Telltale. Eu joguei todos os jogos da série, mas, assim, o primeiro ali que é, assim, que é você, né, e eles usaram um dos pontos de destaque do jogo ali foram as animações, né, que eles conseguiram, acho que é isso que o Elias falou, né. O Walking Dead é meio que o jogo da Telltale, assim, que cria a cara da companhia, né? Depois, tudo que veio depois, o Wolf Among Us, mesmo o jogo do Batman, do Game of Thrones, todos eles seguem aquela estética ali. E, putz, cara, foi um jogo que, assim, dificilmente esse tipo de jogo eu jogo duas vezes, né? Eu lembro o Walking Dead, eu lembro que eu joguei duas vezes ele inteirinho. Ele realmente, eu queria ver as decisões, o que elas influenciavam na história, se eu fizesse diferente. Foi uma experiência muito legal, cara, pra mim. Mas foi muito legal mesmo.
Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi sobre esse jogo foi num comercial de um canal de games da Play TV, de um programa de games da Play TV. E, cara, era, tipo, 2 anos antes do lançamento dele. E quando eu vi aquilo, eu vendo que todas as decisões iam influenciar no personagem, sabe? Que ia ter tudo uma consequência pra cada ação que você tomasse, eu fiquei muito... Meu Deus, que jogo é esse? Que jogo incrível. É lógico, já existiram outros jogos do gênero, tipo Grim Fandango, tem muito elemento disso, porém... Uhum. Eu sei lá, a Telltale, ela trouxe a questão do The Walking Dead, que é uma franquia forte, mas uma mecânica, tipo, exclusiva delas, do point and click, sabe? Que é uma mecânica que é meio, não criada pela Telltale, mas uma mecânica que foi renascida pela Telltale e fez um jogo fantástico.
Com certeza.
Totalmente. Sim, então... E o jogo foi lançado num período muito interessante, porque a gente estava tendo o advento de canais de gameplay no YouTube, né? Aí as figuras ilustres pegaram o jogo e ele explodiu de popularidade em sequência, né?
É, com certeza. É um jogo que você consegue compartilhar muito bem com as pessoas e, pelo fato dele não ter uma interação mecânica muito profunda, o espectador ele acaba tendo o mesmo nível de entretenimento do que o próprio jogador. E esse é um ponto de crítica que eu tenho pro próprio jogo, assim. Acho que eles conseguiram contar a história... da série muito bem e toda a parte narrativa é impecável, sem dúvida. Mas eu acho que o jogo realmente poderia ter inovado um pouco mais na questão mecânica de interação entre o jogador.
É, eu acho que na verdade, assim, o que eles assim, trouxeram de interessante, né, assim, que é um recurso que também não é exclusivo do The Walking Dead, assim, mas aquele lance de quando você chega no final do capítulo e ele te mostra, né, quantas pessoas tomaram a mesma decisão que você, né, quantos por cento tomaram a mesma decisão que você, eu acho aquilo bem interessante, né, eu acho legal. Eu acho que a Telltale, ela tentou inovar bastante naquele jogo do Batman que ela lançou, que tecnicamente tem um mecanismo lá que as pessoas podem assistir você jogando e elas podem, tipo, opinar o que, que você tem que fazer. E acabou não dando muito certo, né? Aliás, esse jogo do Batman, assim, eu acho ele bem terrível, cara. Ele sofreu muitos atrasos, assim, a narrativa não é interessante, né? Eu acho que no Walking Dead ele segura muito, né? Acho que ele segura muito nessa questão de você terminar o capítulo e você querer saber exatamente o que, que foi, né? Que outras pessoas decidiram. Fora que eu acho que, assim, eu concordo com o César, assim, acho que mecanicamente os caras poderiam trazer alguma inovação. Eu acho que nesse ponto a Quantic Dream, ela arrisca mais, né, nas tomadas de decisão, assim, ela arrisca mais nos mecanismos ali de para você interagir, né, na história. Mas tem uma coisa que, assim, que eu acho que os caras acertaram muito a mão no The Walking Dead, que, assim, acho que eles conseguiram criar o ciclo principal de personagens ali, a Clementine, né, e o outro personagem que eu esqueci, que é a figura paterna dela ali, que vai ajudando ela no caminho. Putz, cara, eu acho que eles acertaram muito nessa dupla, né, eles acertaram muito, mas muito, muito mesmo, assim, no desenrolar da narrativa dos dois. Então, cara, pra mim, assim, o grande acerto do jogo, ele não é mecânico, eu acho que ele é mais estético e narrativo, né, porque acho que ele tem esses dois pilares muito, muito legais, assim.
É, o foco do próprio jogo.
E se a gente for ver a história, o histórico da Telltale, eles têm bem isso, sabe? Tipo, o grande forte deles tá na narrativa. Eles não são bons graficamente, eles não são bons em... Quer dizer, não é que não são bons, mas as mecânicas não são ultra exclusivas, mas a narrativa impressiona. Eles são, tipo, grandes novelas assistidas que você pode escolher os finais, sabe?
Não é um foco. Eu acho que a Telltale foi que nem aqueles jogos em full motion video do Sega CD. foi o que deu certo, sabe? Mas eu acho que, assim, infelizmente, a Telltale ela ficou tão ligada e ela se amarrou tanto a essa questão de ter uma licença. Então, muitos, acho que a maioria dos jogos deles foram licenciados. Então, a gente tem o Guardiões da Galáxia, tem o
É, esse
Borderlands, tem o do
puta, cara,
Minecraft. E
esse
os
do
caras
Guardiões da
ficaram
Galáxia é
dependendo, né?
muito ruim, né, cara?
É, e eles
Foi
acabaram ficando
tenebroso.
tão dependentes desses Lionsgate e todos esses estúdios que no final, quando eles tiveram seu colapso, foi porque basicamente todos esses estúdios puxaram todo o investimento do jogo, né? Então eles se amarraram demais.
Eles também estavam gastando muito mais do que eles estavam faturando possivelmente com qualquer série, né? Mesmo Walking Dead, a quarta temporada, que era para ter o peso emocional de concluir a saga, ela não conseguiu se pagar tanto que foi no meio da temporada que o estúdio fechou, né? Então, se não fosse a Skybound, acho que estaria tudo perdido já.
É, eu acho que assim, eu concordo também, assim, o problema de você depender das franquias, né, é que assim, você fica muito amarrado, né, no universo da franquia, e ocasionalmente, assim, no caso do Batman, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a jogar, assim, mas assim, o jogo não entrega a experiência de detetive, né, e era isso que ele se prestava a fazer. Agora, no Walking Dead, essa coisa opressora de você ter que fugir, de você ter que, meu, você ter que tomar decisões, né? Porque afinal de contas, assim, eu sempre brinco, né? Que o Walking Dead não é uma série sobre zumbis, é uma série sobre humanos colapsando, né? E eu acho que isso eles conseguem trazer muito bem pro jogo, né? Acho que eles conseguiram pegar muito bem, acho que é o melhor dos jogos, assim, da Telltale. Mas realmente, cara, foi uma pena ali quando o estúdio ali não conseguiu mais atingir lá, né, os objetivos dele e tal, e veio ali a fechar. Pô, isso foi muito complicado mesmo assim, mas isso é bem tenso mesmo, você depender de franquias, você sempre tá vinculado a um estúdio, você acaba acho que tendo o dedo de muita gente ali, né, para mandar, para pedir coisa, tal. Então, acho que assim, acho que deu, aí tudo é um achismo isso, claro, a gente não tava lá para ver o que aconteceu. Mas eu acho que assim, o estúdio por trás, assim, ele acaba pondo muito o dedo, né, ali na execução do produto. Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouco também.
É, eu acho que o jogo também, ele acabou entrando na mesma espiral que os antigos jogos do Tony Hawk entraram, os Pro Skater, em que eles acharam uma mecânica central e um loop de atividade muito lucrativo e começaram a ordenhar isso aí, ordenhar, ordenhar, ordenhar. E aí acabou que isso virou moda, sabe? Por um tempo a galera gostou e depois já sabia qual que era é o jogo da Telltale, só que do Batman. É o jogo da Telltale do Minecraft. Então a galera já sabia, sabe? Então perdeu a graça.
Exato, essas labels realmente foram uma coisa que atrapalharam muito jogos futuros, né? Porque até o Wolf Among Us, mais ou menos, tinha essa ideia de que realmente os jogos tinham alguma consequência, você realmente conseguia ter seu peso na história, mas depois as pessoas perceberam que era tudo um truque de espelho e fumaça e não era uma coisa que você realmente tinha tanto peso assim. Mudava algumas linhas de diálogo, alguns eventos mais centrais, outros menores. Só que os finais basicamente culminavam na mesma coisa, então não era tão engajante assim.
Mas, Bernardinho, acho que tem uma. Isso que você falou, cara, acho que é o ponto-chave, né, desse tipo de jogo, assim. Porque como ele não tem nenhum ponto, um ponto inovador mecânico, né? A narrativa ela tem que ser muito surpreendente. E eu acho que, assim, nesse ponto, o primeiro Walking Dead ele cumpre muito bem o papel, né? Agora, quando você começa a ter, né, dentro desse tipo de jogo, uma decisão que parece que tanto faz se eu vou para esse caminho ou para aquele, que no final das contas, é aquilo que eu sempre falo isso nas aulas de game design. O jogador ele tem que sentir, cara, que ele tá tomando algum tipo de ação que vai ter consequência, né? Que ele tá decidindo alguma coisa que seja ali, assim, que vai ter uma decisão muito crítica naquilo lá. Eu acho que o primeiro faz muito bem isso daí, e não só os outros Walking Dead, acho que isso vai se perdendo, né, um pouco no decorrer dos jogos, até o Tale mesmo. É, acho que isso que você falou é verdade. A gente parece que tanto faz, virou um jogo de apertar botão, porque tanto faz que botão que eu aperto, parece que o final vai ser a mesma coisa, né? É, o Detroit Become Human, inclusive, ele até mostra, né? Ele até mostra a árvore de decisão para você ver assim que tipo de decisão você podia ter tomado, e ele já mostra assim uma árvore de consequências que poderia ter derivado daquela situação, né? Então, é um negócio que eu acho muito legal assim. Isso incentiva você a continuar jogando ou querer você descobrir as outras narrativas, os outros caminhos narrativos.
Tem uma história muito engraçada, cara, com os jogos da Quantic Dreams. Uma vez eu tinha uma amiga minha que ela fazia audiovisual. E, cara, um amigo meu chegou para ela e falou: cara, quantas páginas tem um script, mais ou menos, de audiovisual? Ela: ah, tem umas 600 páginas. Daí ele perguntou pra ela, sabe quantas páginas tem o script de Heavy Rain? Ela, quantas? 3 mil páginas. E todo mundo ficou muito, tipo, putz.
É, o cara lá que é o... É David Cage, né? Que é o nome do cara que ele é o roteirista dos jogos lá da Quantic Dream. Ele fala, né? Inclusive que tem uma entrevista com ele que ele fala, inclusive assim, que a maneira de você compor um roteiro dessa complexidade é que, assim, tem uma hora que você não consegue... Não basta mais você escrever no computador, cara. Você tem que começar a colocar isso, tipo, em cima de uma mesa para você começar a enxergar as possibilidades narrativas que vão influenciar nos capítulos futuros, né? Então, cara, é um jeito novo de você pensar audiovisual, literatura, né? Acho que é um pouco isso, assim, esse híbrido aí dessas novelas interativas, tal. Acho que tá num caminho muito... É um caminho muito interessante.
Esse que é o ponto. Quando você começa a dar poder pro jogador e esse poder de escolha, você também tem que se habilitar com essa escolha do jogador. Porque, realmente, não adianta nada eu te dar uma escolha para depois você descobrir que essa escolha não quer dizer nada. Então, na verdade, isso é até uma dica bem antiga, né? Que eles usavam para antigos mestres de RPG, né? Uma dica que me deram quando eu comecei a mestrar foi que dê consequência para as escolhas e ações dos seus jogadores. Então, se seus jogadores matam um dragão ou alguma criatura perto de uma cidade... Quando esses jogadores retornarem à cidade, por que eles não podem estar fazendo uma festa para comemorar esse ato de bravura? Então é realmente mostrar que o jogador ele tem uma ação sobre o universo, né? Que ele não tá lá só assistindo.
Tem um conceito bem legal de literatura, que eu acho que nesse ponto acho que até o Telltale explorou muito bem essa ideia no primeiro e no segundo Walking Dead, que é uma ideia que o pessoal fala que é a arma de Chekhov, né? O Anton Chekhov, que era um escritor russo, ele falava o seguinte, né? Que se você coloca uma arma... Ele falava de teatro, mas assim, isso serve pra literatura, isso serve pra games também, né? Ele falava assim, se você coloca uma arma carregada no palco no primeiro ato, tenha certeza que ela vai ser disparada no segundo ato, né? Porque senão, você chega pro cara e fala, ó, tô colocando uma arma carregada aqui no cenário, hein? Então assim, o espectador, ele já fala, bom, então alguma coisa vai servir isso daí, né? Pra alguma coisa vai servir. Então assim, se no próximo ato essa arma carregada, ela serviu só de enfeite, putz, cara, você acabou de perder uma oportunidade, né, de fazer alguma coisa. Eu acho que no primeiro Walking Dead, ele tem muito essa coisa, né? Cada escolha que você toma, até aquela hora que o cara tem que cortar o braço ou não, porque ele foi contaminado pelo zumbi, desde a hora que você tem que escolher salvar, cara, um personagem ou outro ali e tal, cara, são decisões significativas, né? Eu acho que o Heavy Rain tem muito isso, o Detroit Become Human tem muito isso, eu acho que o Beyond Two Souls ele tem menos isso, mas assim, mas ao mesmo tempo, cara, quando aparece uma decisão e que a decisão é muito crítica e aí o jogo coloca um tempo ainda pra você decidir, eu acho que é ali que o bicho pega, cara, que é onde você fala, caramba, aí você vira, é a hora que o jogo ganha uma emoção. Você fala, meu, peraí, cara, eu vou optar por esse ou por esse, porque a tua cabeça tá medindo consequências, né? Então, eu acho que, assim, esse é o grande ponto, né, da gente pensar justamente essa construção, né, desse tipo de jogo.
Não, com certeza. Uma coisa que eu acho que o Heavy Rain faz de muito interessante mesmo, é com as provas que o Ethan tem que fazer, é que você sente que, realmente, se você fizer se você fizer os desafios, ou se você deixar de fazer, você fica mais ou menos próximo de conseguir salvar o filho no objetivo final. Uhum. Então você se sente muito responsável se acontecer alguma coisa com o moleque ou com o Ethan, de consequência do que você anda fazendo.
E acho que é isso, né, Bernardinho? Acho que essa coisa de que, assim, você dá esse senso de responsabilidade, cara, pro jogador é um negócio muito legal nesse tipo de jogo.
Com certeza. O Walking Dead faz isso de jeito muito legal com a relação entre pai e filha mesmo. Que você sente que você tá preparando a criança pra viver nesse mundo arruinado.
Ô, galera, eu sei que o papo tá bom, mas por questão de tempo, vamos pro próximo jogo?
Bora.
Vamos que vamos.
Bom, e o...
Vai, Cezão, sorteia aí pra gente, por
nosso
favor, cara.
Próximo jogo aí é Left 4 Dead.
Putz, que jogo incrível. Que jogo incrível. Altas horas nessas férias, né, Cezão?
Cara, nem me fale. E que jogo atemporal, eu diria. Nossa, lançado há tanto tempo e aí diversas pessoas jogam hoje, né?
Não, ele é perfeito, o Left 4 Dead, ele não tem...
Cara,
nada
o Left 4 Dead é de 2008, né, gente, assim, ele é um jogo, assim, ele tá batendo 12 anos já aí, cara, sabe, já, nós estamos falando de um negócio, cara, que assim, tá, tecnicamente, estaria datado, mas acho que assim, isso que o Elias e o César falaram é bem verdade mesmo, assim, ele até hoje, assim, ele consegue ser um jogo que entretém demais, né?
Sim, e também, como Ele ainda oferece um desafio, mesmo você jogando pela mesma campanha diversas vezes, né? Isso até é uma inovação aí que ele trouxe na época, que através de inteligência artificial, de acordo com alguns comportamentos dos jogadores e o próprio nível que ele escolhia, o jogo ia se adaptando ao estilo do jogador e ia moldando a experiência para que ficasse mais desafiadora, para manter aquele flow, como a gente viu, né?
Outra coisa que é genial no jogo é que ele introduziu toda essa questão das criaturas especiais, né? Tipo, a gente teve Killing Floor antigamente, mas tipo, eu acho que quem trouxe realmente criaturas fixas foi o Left 4 Dead, sabe? Tipo, é uma
Sim.
coisa genial que influenciou uma geração de jogos, como Payday depois.
Outra coisa que eu gosto muito sobre Left 4 Dead com relação aos inimigos especiais é que eles têm um propósito para estar lá de acordo com a lore do jogo, né? O
Como
jogo
assim?
ele não quer, o jogo não quer te mostrar o lore na cara, né? Não é um jogo que você joga pela história, você quer jogar com
Sim.
seus amigos. Mas se você quer se dar o trabalho de explorar os detalhes, procurar mais sobre o jogo, tipo em documentos de design ou wikis de fã ou qualquer outra forma oficial da comunicação com a Valve, você vai ver que os infectados especiais têm um passado com alguma condição psicológica ou física que fizeram eles mutarem daquele jeito de
Nossa,
acordo com o
sério?
vírus. É sério,
Então,
cara.
por exemplo, o Boomer, então, que é aquele que cospe a gosma em você, é super gordinho, seria, sei lá, uma pessoa que era obesa na vida real e aí quando ela foi infectada, ela virou Boomer.
Isso, exatamente. Eu não lembro se era exatamente obesidade ou algum tipo de diabetes, mas alguma coisa dessas linhas.
É, eu acho um negócio muito, muito interessante do Left 4 Dead, que assim. Na época que saiu, né, eu lembro que assim ele teve ali, ele conquistou uma audiência, ele construiu uma base de fãs muito rápido, né? E cara, assim, esteticamente o jogo ele é interessante até hoje, cara, assim, até hoje eu acho ele bem rico, cara, eu acho ele esteticamente bem interessante. Agora, esse negócio que vocês estavam falando aí da lore do jogo, né? E de, meu, tipo, legal, cara. Eu brinco com os meus amigos, cara, mas assim, vamos lá, cara. É pela diversão, todo mundo junto. Mas se eu quiser, o jogo ele oferece um desdobramento aí, vai, vamos chamar de transmidiático, né? Que eu posso pegar, procurar e me aprofundar no jogo. Que de certa forma, assim, também me lembra um pouquinho algumas coisas da From Software, né? O próprio Bloodborne, por exemplo. Cara, o jogo ali, se você for parando, cara, para ler a respeito assim de cada arma que você pega, de cada lugar que você tá ali dentro do jogo, cara, você constrói, cara, um mundo na tua cabeça que ele é incrível, né? Eu confesso assim, eu nunca fui atrás desses documentos de Left 4 Dead, assim, mas agora que vocês estão falando, eu parei para pensar aqui e falei, cara, deve ter coisa muito interessante ali. Né,
Com
por
certeza.
trás disso tudo, cara, assim, eu acho isso muito legal, cara, assim, você poder, assim, a possibilidade de construir uma metanarrativa, né, se você pode
É.
jogar ali o jogo, e se você quiser se aprofundar nela, e você tiver um apreço pelo jogo, você ter a oportunidade de fazer isso, cara, então, puta, eu acho isso realmente, assim, muito legal, cara, esse tipo de desdobramento narrativo.
Inclusive, Vince, há um negócio muito interessante no jogo, nessa questão transmediática, que é uma HQ do jogo explicando a história dos personagens, sabe? Daí
Ah,
não dos
que legal.
infectados, mas dos protagonistas do jogo. E são HQs sensacionais.
E
E
o
o
legal, não
Half-Life
sabia que tinha.
2.
E assim, essa questão de você contar a história através do ambiente, o Half-Life 2 ficou muito famoso por isso, principalmente pelo seu infame tutorial de serra, onde você chega num quarto e tem um zumbi cortado no meio com uma serra na parede, aí você pega a Gravity Gun, puxa essa serra e aí vem outro zumbi devagar, tem uma mesa entre você e o zumbi. Então, eu acho muito legal como a Valve, ela, na sua época de ouro, né, que eu diria entre os anos 2004 e 2010, ela usa um ambiente muito para contar a história. Ela usa muito o ambiente e a sua habitação dentro dele como uma forma do storytelling. Então, no próprio Left 4 Dead, assim, você anda pelos lugares, você vê a destruição causada, o jeito que os zumbis eles morrem, assim, é muito dramático. Tanto que uma das coisas favoritas de fazer no Left 4 Dead é assim, dá dois tiros rápidos no zumbi, aí ele começa a meio cambalear pra você. Aí você começa a dar tiro devagar e ele começa a fazer os impactos, que nem o Tony Montana em Scarface. Então, nossa, eu gosto muito como o jogo ele também é muito cinematográfico.
Eu acho que nesse ponto, assim, se a gente considerar 2008, né, quando ele foi lançado, assim, para a época não era assim, não era uma coisa tão comum assim que a gente tinha, né, em games, assim, esse tipo de coisa. Eu acho que isso que o César falou, né, dele trazer essa ação cinematográfica para dentro do gameplay, acho que isso é um negócio que é muito legal que o jogo conseguiu construir, né, assim, e que, de novo, se você parar para prestar atenção, puta, você acaba absorvendo essa experiência de uma maneira única, né? Se você é só simplesmente atirar ali, pegar a motosserra e sair torrando todo mundo, beleza, assim, sabe, não tem problema também, mas, assim, é legal, assim, que esses pequenos detalhes que vocês estão contando aí, né, esse lance de você entender, sacar que tem esses movimentos cinematográficos, você sacar que tem uma lore do jogo que é expansível e tal. Cara, esse tipo de coisa, eu acho que assim, é o tipo de inovação, né? Que a gente consegue ter, não vou dizer só dentro de games, mas é que acho que na verdade os games eles são muito privilegiados nesse sentido para poder fazer uma coisa dessa acontecer, né? Que nem o Elias tá falando que tem HQ e tal, que eu não sabia também. Então, eu acho isso incrível demais.
Queria aproveitar para lançar uma curiosidade sobre a expansão do universo Left 4 Dead. Todos aqui sabemos que o que acontece com o Bill no final do jogo original, né?
Pode dar spoiler aqui no...
Se o jogo tem mais de 10 anos, não tem proteção com spoiler.
Exatamente, foi igual um camarada meu, assim, que reclamou há 2 anos atrás de spoiler de Breaking Bad, né? Eu falei pra ele, falei, brother, peraí, cara, se você não assistiu até hoje isso daí... Então pera, né, cara? Alguma coisa tá errada. Então.
Com certeza.
Galera, se você não jogou o jogo ainda, pula aí 20 segundos, 30 segundos, que daí acabou o spoiler.
Pode contar do Bill aí, Bernardinho. Conta do Bill aí.
Beleza, vamos lá. Bom, no final da campanha The Sacrifice, o sobrevivente canônico a fazer o titular sacrifício é o Bill, né?
Uhum.
Só que a história dele não para por aí. Ele foi parar em outro jogo depois disso.
Já sei onde isso vai.
E é canônico nesse dito jogo. O Bill não é nada mais nada menos que um dos personagens jogáveis em Dead by Daylight.
Você tá brincando, é mesmo?
É mesmo, e tipo, ele tá integrado na lore do jogo de um jeito muito legal.
Ou seja, Dead by Daylight, tecnicamente, ele faz parte do universo de Left 4 Dead, é isso então?
Basicamente, e isso implica também que o universo dos filmes Halloween, Massacre da Serra Elétrica e Hora do Pesadelo também fazem parte de um grande universo enorme de ícones de terror.
Caraca, meu, essa daí foi novidade, não sabia. É o Bill, então, que está lá?
É o Bill.
Espetacular, cara. Espetacular.
Muito bom, meu.
Conta um pouco mais pra gente, cara, de como é esse universo, Dead by Daylight, e como o jogo se integra no universo.
Então, Dead by Daylight é um jogo multiplayer assimétrico, em que 4 jogadores são sobreviventes. Eles têm que fazer algumas tasks ao redor do mapa, como consertar geradores, ou abrir portas e escotilhas para poder escapar de um assassino, seja ele original do time de desenvolvimento ou de uma franquia, algum assassino icônico dos filmes slasher ou séries de TV contemporâneas, que está sendo comandado por uma entidade cósmica que amaldiçoou todos no jogo. Há um esquema em que eles estão presos em um loop temporal em que sempre que eles morrem, eles acabam voltando numa fogueira para começar de novo. Então, isso volta ao Bill. O que aconteceu com o Bill é que no final da campanha aconteceu o que aconteceu, né? O spoiler desliberou agora. E ele acordou nessa fogueira. Feito isso, ele começou a ser atormentado pelos assassinos a comando dessa entidade. E a alma dele é um personagem recorrente no jogo, então.
Caramba, Bernardinho. Tá com tempo livre, hein, meu? Rapaz.
Pois é, cara.
Não, que
sobrando,
isso, pô.
Tá sobrando tempo aí, hein, meu.
TCC do cara é sobre terror, então tem que saber mesmo.
Caramba, cara, olha, bicho, essa daí. Não, eu duro é que assim, estamos falando de um encontro aí de alguns anos de diferença aí, né, cara? Vocês gostam, cara, de Dead by Daylight?
Cara, eu acho um jogo muito bom, de verdade. Eu acho ele incrível, trouxe uma mecânica muito legal, sabe? Pra quem é fã de filme de terror, que nem eu e o Bernardinho, é tipo um prato cheio.
É, não, é porque assim, eu tô perguntando porque assim, inclusive, eu lembro que ele ficou de graça uma época na PlayStation Plus, né, e eu acabei baixando ele, assim, tipo, não, e eu, cara, vou dizer pra vocês, assim, eu não botei muita fé quando eu comecei a jogar. Eu achei, no começo, até por ele ser assimétrico, assim, eu achava sempre que o quem tava jogando ali com a criatura, quem tava ali, sempre tinha, a criatura sempre tinha uma vantagem muito grande ali, mas, cara, depois eu fui jogando, cara, eu fui entrando no mood do jogo, assim, eu fui, assim, pegando a mãe, assim, de como é que você tem que se locomover pro cenário, acabei gostando bastante, assim, achei bem legal, cara.
Eu acho que esses jogos, eles acabam caindo na mesma armadilha de Payday, sabe? De você jogar sozinho é uma experiência muito pior do que você jogar com amigos.
Sim,
com certeza. Eu joguei bastante Dead by Daylight, né? Eu adianto minha opinião, eu gosto bastante do jogo, achei ele muito legal. Mas se você jogar sozinho, se você tipo, não tem algum amigo pra fazer dupla ou até fechar um time inteiro, é muito mais interessante você se tornar um main killer.
Uhum.
Que aí é praticamente como se você estivesse jogando um jogo por você mesmo, que coincidentemente tem outras pessoas.
Uhum.
E... mas sei lá, ainda é uma experiência bem legal de tentar jogar sozinho uma vez ou outra como Survivor, mas eu não trocaria a chance de ser o Michael Myers por nada.
Ah, isso é muito. Isso é bem legal mesmo, assim, né? De novo, a gente volta pra questão narrativa lá do The Walking Dead, né? Você dá algum tipo de poder pro jogador ali que ele fala, pô, cara, que legal, aqui eu posso ser o Michael Myers. Então isso tem um peso muito grande, né, dentro da franquia, dentro da narrativa do jogo.
É muito o que totalmente. Você fala de sair da vida e entrar no lúdico, né, cara? O Homo Ludens, né?
É, tem esse momento, assim, que eu falo que é um momento privilegiado. Você dá aquela descolada do cotidiano e você fala, putz, cara, agora eu vou ser o Michael Myers, agora eu vou ser a Clementine do Walking Dead, agora eu vou ser o Bill do Left 4 Dead, agora eu vou ser qualquer coisa, né? Mas que a gente consegue ali ter um descolamento da realidade que até o tempo passa diferente, né? Nesse momento, assim, a gente olha e fala, caramba, deve ser meia-noite, você vai olhar 1:30 da manhã, o tempo passou e você nem percebeu, né? Porque você tava tão entretido com aquilo, puta, eu acho isso bem legal. E eu também, eu amo jogos de terror, assim, então, cara, pra mim, assim, eu sempre vou experimentar, no mínimo, assim, o jogo, cara, assim. Nossa. Mas eu curti, acho que não tanto quanto o Bernardinho, mas eu curti Left 4 Dead, Dead by Daylight, desculpa.
Eu adoro jogo de terror, mas também estou até hoje para zerar Alien Isolation. Eu não consigo jogar esse jogo, eu passo muito medo, cara.
Tá, isso que eu ia perguntar, você não consegue terminar porque você acha que o jogo não flui bem ou porque você passa mal?
Não, o jogo flui muito bem, mas eu passo muito mal com aquele clima.
Não, é animal, eu acho assim, em termos de ambientação, eu acho que assim, são poucos os jogos, cara, assim, que conseguem trazer... assim, esse clima de ficção, né, do Alien ali, aquele visual retrô, e consegue colocar você naquela situação tenebrosa, cara, que é você, filha da Ripley, lá, fugindo do Alien dentro da nave. Cara, aquilo é muito opressor, cara, é um negócio muito tenebroso, cara, assim, que é um pouquinho, assim, que, claro, guardadas as devidas proporções, é um pouquinho o Dead Space também, que eu acho que é outro jogo.
Nossa,
extremamente claustrofóbico, cara. Puta, adoro também.
E é um jogo que, seguindo a saga, ele é pós-apocalíptico também, né?
Exatamente, não deixa de ser também, né? Não deixa de ser.
E também, nossa, pegando aí Dead Space, eu acho que Dead Space é um dos jogos que tem um dos melhores trailers que eu já vi da minha vida. E do primeiro jogo que eles usam o Twinkle, Twinkle, Little Star, né? A música Brilha, Brilha, Estrelinha. Nossa, aquilo é um prato cheio aí pros amantes do terror.
Fora que o Dead Space também, ele é um show de interface, né, cara? Porque, assim, a vida do Isaac, ela fica na espinha dele, ele fica da armadura dele, né? Então, assim, a barra de vida fica na espinha dele, você mira, cara, a arma, você vê, assim, o número de balas aparece na tela, ele tem uma interface muito limpa enquanto você tá jogando. Quando você pausa pra fazer modificação na arma, ele tem uma interface mais complicada, mas a interface do jogo, ela é muito limpa, cara. E ele tem aquele recurso maravilhoso no PlayStation, pelo menos, que você aperta o R3, ele solta o laserzinho no chão e ele mostra onde você tem que ir, cara. Porque o objetivo no jogo não é você ficar rodando em círculo, né? E o cenário, ele é bastante igual, assim, você se perderia fácil. Então, acho legal isso daí. O objetivo não é você ficar numa estrutura labiríntica, né? Você avançar na narrativa. Então, acho assim, eu acho um show de interface, cara, o Dead Space, cara. Adoro. Puta, eu acho um jogaço, cara. Acho um jogaço, jogaço.
É incrível.
Cenário, Vince, entra outro jogo que também pode entrar no que é na questão pós-apocalíptica, que é o Resident Evil 1, cara. Sabe? Que tipo, é um jogo que é justamente o mesmo cenário a todo momento. É aquela claustrofobia a todo momento naquela mansão. Eu acho que tipo, tem muita relação os dois jogos.
Eu gosto muito desses jogos que tem essa coisa claustrofóbica, assim, cara. Eu acho bem. Tanto é que eu gostei muito do Resident Evil 7 também. Por conta daquela coisa que, assim, que boa parte você começa dentro da casa, né? E você vai pro porão da casa. E eu lembro que eu ficava falando, cara, os caras conseguiram segurar muitas horas de gameplay você só dentro de uma casa com poucos cômodos, né? Ele tem ali uma... Ele segura muito, cara, a narrativa ali. Eu acho isso um negócio muito legal, cara. Eu acho isso bem impressionante.
Nossa. Resident Evil 7 é um jogo que eu gosto bastante também por isso, né? E ele é um prato cheio pra qualquer fã de terror de qualquer espécie, né? Porque pra quem gosta de filme, as referências também estão claras. Pra quem gosta da série, também é muito interessante. E o pessoal que começou a curtir terror na época do Amnesia, que era a fase mais primeira pessoa, vamos fugir de todos os bichos, também vai encontrar uma bastante coisa pra gostar no jogo.
É, eu acho que assim, o Amnesia junto com o Outlast, cara, assim, esses jogos, cara, de que... O Amnesia, especialmente, ele tem uma mecânica brilhante, né, de você olhar pras coisas e enlouquecer. Eu acho aquilo muito legal, cara, assim. Mas esses jogos todos, cara, assim, eles são muito claustrofóbicos, cara, assim, eles efetivamente, acho que eles conseguem trazer mesmo essa sensação de um terror mesmo, né? Que não é só um desespero, porque tá vindo um monte de criatura e você tem que ficar atirando nelas. Não, tem uma sensação de, assim, de fragilidade mesmo que você tem. Você não ter armas, você ter que fugir, né? Eu acho isso uma coisa muito, muito, muito legal, cara, desse tipo de game.
É, e também a questão do Amnesia, de você ter até aqueles controles, né, um pouco mais pesados. Então, uhum, para você abrir a porta, você precisa usar o mouse. Eu acho que isso dá muito mais um desespero na hora, porque você tem que cuidar de mais coisa, que é o que o Outlast eu sinto que não conseguiu captar tão bem. E muito pelo fato das interações dele serem muito baseadas no em você pressionar um botão apenas, isso acaba virando meio automático e não causa tanto desespero aí no jogador.
Uhum. É isso mesmo.
Aproveitando também, vocês ficaram sabendo que uma sequência mais fiel ao Amnesia foi anunciada?
Opa!
É, porque o Machine of Pigs é horrível, né, falam.
Não é. É um DLC, na verdade, né, assim, puta, aquilo, sei lá, cara, aquilo eu achei um remendo, cara, no final das contas, assim.
É.
Eu não joguei, eu não sei como é, mas eu vi que falaram muito mal nas reviews.
Acho que tem os dois lados, assim, tem gente que fala que foi um jogo bom. Não, acho que não sobrepôs o seu antecessor, mas tem gente que... Acho que foi o mesmo problema que a gente teve no último podcast, em que compararam o Wii U com o Wii. Basicamente, acho que foi a mesma coisa, sabe?
Na verdade, eu acho que assim, o grande problema, eu gosto muito, vou usar o filme de terror, mas assim, isso serve para muitas outras coisas, né? Sabe aquele filme de terror que o primeiro é muito bom? E assim, ele é feito com um baixo orçamento, ele é muito bom e ele é genial. Aí os caras, eles ganham fama, eles falam, puta, vamos fazer o 2. Aí o 2 tem que explicar por que aconteceu o do 1, né? E aí os caras conseguem, assim, estragar toda a narrativa. Acho que isso acontece um pouco, por exemplo, Outlast 2, por exemplo, é um jogo, aquele whistleblower, assim. Putz, cara, assim, eu acho o jogo interessante, ele tem aquela bruxa lá, ele tem uma personagem interessante. Mas assim, eu acho que o jogo se alonga demais, né? Ele pra ficar no mesmo mood, assim, os caras criam aquela narrativa que você foi fazer uma reportagem, também caiu com a câmera e tal, e acho que ele força um pouco a barra, então acho que ele não precisava ter, né? Mas eu entendo, cara, o jogo fez sucesso, os caras ganharam grana, a comunidade pede um segundo, puta, aí tem uma questão de marketing também na jogada, né, gente? Uma sociedade capitalista, precisamos vender coisas, então, né? É isso, né?
É, com certeza. Se jogo 1 vendeu bem, por que jogo 2 não venderia melhor até?
Exato.
Mas conta aí dessa continuação de Amnesia aí, Bernardo. Eu tô curioso agora.
Então, cara, foi anunciado que vai ser desenvolvido in-house pela própria Frictional Games, né? Uhum. Então é uma visão propriamente deles. E eles estão falando que eles demoraram tanto tempo pra anunciar o jogo, e eles também tiveram outros projetos nesse meio tempo. O Soma, que foi um jogo excelente.
Opa!
E...
muito bom mesmo.
Nossa, incrível, bem legal. Mas enfim, eles amadureceram bem as ideias dele, o engine e tudo. E eles revelaram que eles tiveram que dar um tone down para algumas ideias do Amnesia, para ele poder, tipo, passar assim para vender, né? Então agora, esse Amnesia novo, que seria o Rebirth, ele vai renascer a série com a visão original, né? E o intuito de fazer o jogador passar o maior medo possível.
Sim.
Eles estão apostando alto em você sair do jogo completamente amedrontado, com o psicológico abatido até.
Eu acho que isso era meio que se esperava do que não veio acontecer, que foi, era o Silent Hills, né? Acho que era um pouco isso, né, cara? Que acho que assim, que a promessa que o jogo trazia era muito isso, né? De você, cara, você ter uma experiência de game de terror devastadora, né, cara, assim, que é o equivalente a você ver um filme de terror muito pesado. Acho que é isso, né, que os caras estavam tentando trazer, mas, porra, isso é bem curioso, cara, eu gostaria, aliás, deu vontade de jogar Amnesia de novo. Cara.
Ah, não, e também Amnesia, eu acho que eles começaram a se popularizar quando, na época do PewDiePie, né, quando ele ainda estava ficando famoso.
Sim. As origens do PewDiePie.
Galerinha, eu sei que o papo foi muito bom, mas eu acho que o tempo já tá dando. Então, cara, queria agradecer muito a você, Vince, por ter aparecido aqui com a gente.
Gente, é sempre um prazer nessas épocas de pandemia. Que se vocês quiserem gravar um podcast por dia, a gente grava aqui, gente. Tem que ocupar o tempo.
Com certeza, não. Vamos levar isso pra diretoria.
É verdade.
GamePod diário. Cezão, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você sempre contribui muito.
Eu que agradeço.
Vocês contribuem muito pra gente. E Bernardinho, que é meu parceiro de casa já, né, cara?
Ô, Elias, nossa parceria realmente vai render muitos episódios no futuro. Agradeço muito poder apresentar esse podcast do seu lado.
Com certeza. E você, ouvinte, muito obrigado por continuar com a gente até aqui. Obrigado, tchau.
Gente, tchau, valeu, tchau, pessoal. Obrigadão.
Valeu, pessoal.
Obrigado. Até mais.
Até a próxima.